jovempan.com.br.
No Mundo da Bola, Jovem Pan. O futebol que nasceu na Inglaterra se espalhou pelo mundo.
Espanha.
Deutschland.
France.
Itália.
Portugal.
United States of America.
Mundo da Bola. Mundo da Bola. Raça. Tradição. Gol. Vibração. São marcas do futebol em todo o planeta. Jovem Pan no Mundo da Bola.
Mundo da Bola.
O futebol no mundo. Na Pan.
Muito boa tarde, meus amigos. Estamos iniciando mais um Jovem Pan no Mundo da Bola. 15 horas e 16 minutos em São Paulo. Hoje um dia absolutamente especial, diferente. Primeira final do Campeonato Paulista, mas não é isso. O que é grandioso são os adversários, são os times, né? Corinthians e Palmeiras, um jogo enorme, um jogo histórico, um jogo espetacular. Você que está me ouvindo lembra no mínimo de 3 grandes jogos entre eles. Claro que você, corintiano, lembrando, né, do Marcelinho, você, palmeirense, lembrando do Ademir da Guia, ou daquele time espetacular do Luxemburgo. Enfim, não faltam informações, né, não faltam situações para que você possa ter motivos para curtir o Corinthians e Palmeiras, mas ainda quando vale taça. Então, e aquela história que eu falo, né? Fosse de bocha, um com a camisa do Palmeiras, outro com a do Corinthians, já ia dar bochicho. Fosse futebol de botão, então, e o Campeonato Paulista, onde eles têm uma tradição maior, pelo tempo, né? Houve um período que o Campeonato Paulista era o principal torneio das duas equipes. Então, eles ficavam malucos, mas eles têm história até em Libertadores. É muita coisa legal, muita coisa interessante rolando entre essas duas equipes. Evidente que nós vamos falar também do que está rolando no cenário internacional, e dois times estão dando show de bola nesse momento. O Bayern de Munique está metendo 6-0 no Dortmund. Dortmund que na época do Klopp, há 5 anos, né, decidiu uma Champions, e agora é um pobre coitado, ele está tomando um vareio tremendo. E o Manchester City que deu um espetáculo absurdo no primeiro tempo, metendo 3-0 em alguns minutos no Everton, e agora tirou o pé, está 3-1. Semana que vem, ganhando do Manchester United, ele já será campeão. Um monte de rodadas de antecedência, o mesmo vale para o Bayern de Munique. 15-18, vamos rolar bola, vamos imediatamente para o palco da decisão. Nilson César, desde cedo por lá, já deu volta olímpica, já se aqueceu, já fez gargarejo e agora começa a falar conosco. Muito boa tarde, Nilson, mais uma decisão na sua vida.
Oi, meu caro Flávio. Muito boa tarde para você, boa tarde meus amigos da Jovem Pan em todo o Brasil. É verdade, mais uma decisão e bem legal. Corinthians e Palmeiras vão jogar, e você sabe, você colocou muito bem. Se fosse competição de bocha, de bolinha de gude, já seria sensacional. Futebol então, nossa senhora, o bicho vai pegar. E talvez, Flávio, pelo fato de jogar a segunda partida em casa, o Palmeiras tenha uma pontinha de vantagem. Mas o Corinthians pode reverter essa vantagem com eventual vitória hoje, uma vitória de 2 gols, por exemplo, hoje, ele reverte essa vantagem do Palmeiras. Olha, gente, bicho vai pegar, rivalidade, emoção, tudo garantido, e vamos mostrar na Pan. Os portões já abertos, mais de 45 mil pessoas aqui, o clima muito legal, e é Corinthians e Palmeiras com toda emoção pra você. Tá certo, Flávio?
Maravilha! Durante todo o Mundo da Bola, vamos até as 16h, vamos acionar toda a equipe que já está lá na Arena do Corinthians, e depois o Nilson assume, nós teremos o 15 minutos do jornalismo, né? A partir das 16h, 16h15, aí o Nilson começa o trabalho forte, visando o jogo. O jogo começa às 16h30, não é isso? Então o bicho já tá pegando, já estamos aquecendo, e vamos lá, né? Vamos pro jogo. E você, ouvinte, participa com a gente. 28709707, 28709707. Vamos ao vivo com o ouvinte da Pan daqui a pouco. Vamos colocar também a bola para rolar com os dois repórteres da Jovem Pan. Boa tarde, Márcio Espímpolo.
Oi, Flávio, boa tarde. Um abraço para você, pro ouvinte da Jovem Pan em todo o Brasil. E olha, o Palmeiras já chegou aqui à arena, Flávio. O ônibus do Palmeiras quebrou dentro da academia de futebol. Jogadores desembarcaram, trocaram de ônibus e chegaram aqui com tranquilidade. Mas para quem gosta de superstição, essa coisa toda, o ônibus do Palmeiras quebrou dentro da academia de futebol, lá no CT, e teve que trocar de ônibus, né? Então é um mau sinal. É um bom sinal para que, se que for ocorrer alguma coisa de errado, que ocorra antes do jogo? Sei lá, viu? Cada um que pense à sua maneira. Eu não gosto desse negócio, não, de ocorrer essas coisas em dia de decisão.
O Cuca não gostar.
Fala, Flávio.
Alguns caras, como Carlos Bilardo, Oswaldo Brandão, Flávio Prado, se ganhar o jogo, quebra o ônibus todo dia. Tem final, quebra o ônibus. Não tem jeito.
Tem que anotar, daí vê o que acontece.
Quebrou, então vamos quebrar. Traz o ônibus todo escangalhado aí, tem que quebrar no dia da decisão.
A semana que vem, vamos furar o pneu do outro, né?
Ó, se quebrou e deu certo, vambora.
Tem que ser o mesmo ritual pra semana que vem. Se deu certo, tem que ser o mesmo ônibus. Se der a partida e pegar na primeira, é um mau sinal. Agora, se também não pegar, aí é um bom sinal, mas é claro, né? Tudo isso faz parte da preparação, do ambiente de uma decisão de campeonato, que número é o final da chapa, essa coisa toda. É bacana, cada um à sua maneira, cada um com a cor da sua cueca, com a meia. O Mauro Betting tá com a mesma meia de 99, sem
não
lavar, inclusive. Então
não.
Você imagina o cheiro de parmesão que não deve estar a meia do Mauro Betting.
Na verdade, ele tá falando não, e é verdade, é a de 93, é não a mesma.
Só para deixar, boa tarde a todos, só para já que citado, boa tarde rapidinho. Eu acho que esse negócio de superstição dá azar, mas eu quero que os outros tenham superstição. Então, se possível, se o Palmeiras pudesse jogar hoje de meias brancas, por exemplo, eu adoraria.
Claro, você não é superstição, é só...
Mas se os outros puderem ser, melhor.
Mas, Márcio, vamos
batendo
falar
três vezes na madeira.
Mas, ó, em finais, né? Em finais, o Palmeiras leva ampla vantagem em relação
enorme
ao Corinthians, né? Então, não vamos falar que é freguês, porque isso tem que ter respeito ao outro, né?
Mas é quase isso.
O retrospecto é muito favorável à equipe do Palmeiras quando a gente fala em final de campeonato. Em Paulista também a vantagem é de um título, né? O Palmeiras ganhou 3-2 do Corinthians, mas em outros títulos em nível nacional ou estadual, o Palmeiras tem uma vantagem muito superior, conquistou muito mais vezes o título em relação ao Corinthians quando os dois chegaram. Com a volta de Borja, que estava na seleção colombiana, o Palmeiras deve ter Jailson, Marcos Rocha voltando, o Tietê jogou improvisado até aqui, o Marcos Rocha com dores musculares não jogou a outra partida, né? Antônio Carlos, que está pendurado, Thiago Martins e Victor Luiz. A zaga ainda dá arrepios, né, na torcida palmeirense. Felipe Melo, que está jogando muita bola, um dos destaques do campeonato. Bruno Henrique, que entrou no time e tomou conta. Lucas Lima, aí William ou Keno? A dúvida para esse jogo. Dudu e Borja, o Palmeiras para pegar o Corinthians aqui na Arena. Marcos Rocha confirmado, Borja confirmado. O Palmeiras para pegar o Corinthians aqui na Arena. Flávio Prado.
Ótimo, Márcio. Vamos falar do Corinthians, o dono da casa neste primeiro jogo. Olá, André Ranieri.
Fala, Flávio. Boa tarde a você, boa tarde ao ouvinte da Jovem Pan. Né, agora uma movimentação muito grande por aqui. As escalações, será que isso é o do Corinthians também? Vamos aproveitar aqui, já tentar se aproximar. Tá aquela muvuca grande, na última vez, tudo fora de ordem, tudo fora de sequência. Emerson Sheik? Sheik, então, confirmado. Ó, vamos lá. Cássio, Henrique, Balbuena de volta no lugar do Pedro Henrique. Gabriel, Maicon, Sid Clay, Matheus Vital, Fagner, Cleison, Rodriguinho e Sheik. Aqui, ó, o Romero no banco de reservas. Cadê? Vamos ver direitinho.
E no Palmeiras vai o William, viu, André?
Ah, vai o
William. Keno no banco.
Então, ó, as equipes definidas. Romero no banco de reservas. Vamos, então, repassar aqui a escalação do Corinthians, confirmada, com uma mudança só em relação à semifinal, jogo de volta. O Corinthians passou pelo São Paulo aqui mesmo na Arena Itaquera nas penalidades. Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Henrique, Sid Clay, Gabriel e Maicon. Havia uma pequena possibilidade do Ralf jogar no lugar de um desses dois. Matheus Vital provavelmente aberto pela direita, Rodriguinho centralizado, Cleison joga aberto pela esquerda Emerson Sheik vai no comando de ataque. Mais uma vez, 39 anos, o desgaste físico muito grande e talvez o Emerson Sheik ficasse de fora. Então vai para a partida o Emerson Sheik. O Romero, cara, ele deu a entender na coletiva de imprensa que o Romero jogaria, né? Entraria no lugar de algum jogador desgastado, mas ele vai ficar no banco de reservas. Portanto, Corinthians escalado. Repetindo, Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Henrique, Sid Clay, Gabriel e Maicon, Matheus Vital, Rodriguinho, Cleison e na frente Emerson Sheik, 39 anos de idade, a formação 4-2-4 que deu certo no outro clássico deste Campeonato Paulista aqui na Arena Itaquera entre Corinthians e Palmeiras, talvez não apareça, né? Dá a entender essa formação que o Corinthians mais uma vez vai jogar no 4-2-3-1. Aí durante a partida a gente vai ter uma noção melhor. E o Corinthians, Flávio, ele pode voltar a ser bicampeão paulista depois de 35 anos. A última conquista do bicampeonato do Paulistão foi 8-2-8-3. Né? Naquela época tinha Leão, Vladimir, Sócrates, Zenon, Biro,
Democracia corintiana.
Democracia corintiana, só jogadores de alto nível. É até engraçado que eu conversei aqui com um personagem ligado ao Corinthians e ele falou, que comentou com o Rodriguinho. Falou, Rodriguinho, você sabia que vocês podem voltar a ser bicampeões paulistas? Depois de muito tempo, o último quem ganhou foi o Casagrande, o Zenon, o Birubiru. Aí o Rodriguinho virou e falou, é mesmo? Abriu um sorriso, né? E ficou empolgado com essa possibilidade. Os jogadores, portanto, desse elenco podendo fazer história e conquistar o bicampeonato paulista depois de 35 anos, Flávio.
Muito bom, muito legal. Daqui a pouquinho o Vampeta fala com a gente também, mas já está aqui depois de ouvir as duas escalações. Joga o William, joga Sheik. Mauro Betti, mais uma vez, boa tarde.
Boa tarde.
Qual é a sua expectativa sem muro?
Sem muro, é muro mesmo. Muro com cerca elétrica no final. Vamos para pênaltis no próximo domingo, não, amanhã, claro, no outro, no Allianz Parque. Acho que o Corinthians tem condição hoje de vencer, embora meu palpite seja 1-1. Claro que se o Palmeiras for obrigado a vencer, pode vencer por um gol de diferença no outro domingo no Allianz Parque e vai para os pênaltis, mas eu acho que empata hoje 1-1, empata na volta no Allianz Parque 2-2 e como já tivemos nas semifinais, pênaltis. Tem muitos aspectos, claro, como qualquer decisão aí, muito interessantes.
Ô, Mauro, Palmeiras...
Oi, Spípolo.
Só um detalhe, por até para você falar, claro, sobre isso. A escalação do Palmeiras veio com o Marcos Rocha, um adesivinho colado em cima do nome dele, ou seja, ele veio como dúvida até aqui, então, mesmo, hein? Ele veio como dúvida até aqui, aí meteram o papelete em cima do nome do Tietê. Tá colado aqui um recorte de papel com a figurinha, o adesivo com a foto dele, o nome dele, 22, Marcos Rocha, lateral direito. Aí colaram em cima da escalação. Veio como dúvida o Marcos Rocha, a escalação definida aqui.
Muito bom, Spípola. É o popular teste do vestiário mesmo, né? E é normal, né? Você tem que esperar um jogador que tem atuado muito bem, melhorou muito no Palmeiras. Então, assim, o Palmeiras foi a melhor equipe da competição. Entendo que nas semifinais contra o Santos, duríssimo, como também foi o Corinthians e São Paulo, o Palmeiras jogou mais do que o Santos. E para mim, o Corinthians jogou menos que o São Paulo, mas classificou. E a maneira como o Corinthians classificou corintianamente aos 47 minutos, né, ganhando nos pênaltis, coisa e tal, chega o Corinthians talvez animicamente até melhor que o Palmeiras. Porém, mais desgastado fisicamente, teve um dia menos de descanso e teve um jogo para correr atrás inteiro, até os 48, uma partida que foi a 50 minutos na Arena Corinthians em Itaquera. Mas, ao mesmo tempo, pensando no confronto lá na frente, Palmeiras volta a Libertadores terça-feira à noite no Allianz Parque contra o Aliança Lima. Se não é o melhor time na competição, precisa fazer diferença, como o Corinthians também pensa assim, Grêmio, Flamengo, todo mundo que está nas últimas Libertadores. Então soma daqui, tira de lá, a coisa fica mais equilibrada. O Corinthians tem uma ligeira vantagem hoje, não só por jogar em Itaquera e não só por ter vencido os últimos 4 derbys, 3 deles em Itaquera. É um Corinthians que, se tem alguma dificuldade para propor o jogo, pode, até por esse espírito, vencer hoje o Palmeiras, e aí está numa situação mais confortável, porque o Corinthians do cara, ele sabe sofrer, sabe ser reativo, sabe contragolpear, e tem tido um retrospecto muito melhor, claro, nos últimos 4 derbys que o Palmeiras. O Palmeiras vem de uma série de 3 vitórias contra o Corinthians até perder esses 4 jogos decisivos, né? Os últimos 4 jogos, e praticamente todos eles foram muito decisivos em estaduais e Brasileirão, inclusive do turno agora, a polêmica do primeiro jogo, a grande vitória do Corinthians por 2-0, então tira daqui, soma dali, tá tudo mais ou menos equilibrado. Hoje, claro, pelo fator campo Itaquera e por esse aspecto anímico e emocional da maneira como o Corinthians superou o São Paulo, vejo ligeiro favoritismo pro Corinthians, mas ainda acho o jogo para muito equilíbrio, jogo para empate, na volta mais um empate e aí teremos pênaltis e aí, como diria o poeta, aguenta coração para quem ainda estiver vivo e quem não tiver morrerá na disputa de
pênaltis. É isso que eu queria ver. Esse é
eu, nossa, não quero ver, mas
meu Deus do céu. Gente, nós vamos pro intervalinho. Já já a gente volta lá da Arena e queremos a sua opinião. 28709707, dedinho aí no gatilho, 28709707. Na volta, a opinião do ouvinte participando conosco nessa abertura de jornada dentro do Jovem Pan no Mundo da Bola. E a gente também vai repassar os principais resultados internacionais desse sábado. 15h30 em São Paulo.
No Mundo da Bola. O gasto com transporte de funcionários em sua empresa está sob controle? A Urubupungá oferece uma análise comparativa de custos de vale transporte e fretamento gratuitamente. Venha conhecer nossa infraestrutura e entenda por que somos especialistas em transporte de pessoas há 30 anos. Seja qual for o porte de sua empresa, agende sua visita ou, se preferir, iremos até você. Ligue 3254-7000. Urubupungá Transportes e Turismo. Gente transportando gente.
Chega às bancas a nova edição da revista Go Air Gastronomia. Saiba como Silvio Lazzarini, ao lado dos filhos, fez do Varanda uma boutique de carnes fora de série. Selecionamos 5 pratos à base de frutos do mar para você se deliciar. Nosso júri testou às cegas 6 manteigas importadas. Conheça a Campeã. E mais, Itaim, um bairro gourmet. Ovos de Páscoa 5 estrelas. Cervejas muito especiais. Vinhos de novas safras. Drinks com cachaças. Revista Go Air Gastronomia. Já nas bancas, tablets e smartphones.
Bingos do Ziz. Felipe Moura Brasil.
Análise contundente, mas bem-humorada do fato na hora em que ele acontece.
Augusto Nunes.
Lula é o comandante do maior esquema corrupto da história.
José Maria Trindade.
Pois é, olha, técnicos do governo ainda trabalham.
Colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. De segunda a sexta, 6 da tarde, horário de Brasília. Venha provar do melhor da gastronomia portuguesa no restaurante A Bela Sintra, com um menu executivo bem variado que vai surpreender seu paladar. Como a nossa espetada de cavalinha e polvo, com arroz de brócolis, molho picante e farófias de sobremesa. A Bela Sintra, o melhor da gastronomia portuguesa. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista. Reservas pelo telefone 3891-1090. 3891-1090. No Mundo da Bola.
Oito, ouvinte falando com a gente, alô.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, quem fala?
É o Etevaldo, de São Luís do Maranhão.
Opa, Etevaldo, qual é o seu time?
Sou corintiano.
E o que, que vai acontecer daqui a pouco?
2-0 Corinthians, com gol de Sheik e um gol de Rodriguinho.
Muito bom, temperatura aí em São Luís?
Tá o clima bom, Flávio. Flávio, só fazer uma pergunta pra você rapidinho aí, pra você ir pro Mauro Beth aí. Mas eu sei que o Mauro Beth é palmeirense. É, eu gostaria de saber qual o tamanho de camisa aí de vocês, que eu tô indo pra São Paulo mês que vem. Tô querendo levar uma camisa do time de cegos da gente aqui do Maranhão pra vocês.
Pô, sensacional. Pra mim é GG.
Pra mim, G, que eu sou mais magrinho, né?
Ah, pra mim é GG,
é Mateus Orelha que não passa do Flávio.
Vai ser uma alegria receber o teu presente, viu, Edivaldo?
Com certeza, vou passar na Jovem Pan pra deixar pra vocês.
Muito bem-vindo, muito obrigado. 28709707, mais um ouvinte falando com a gente, alô.
Alô, Flávio.
Oi, quem fala?
Wagner de Santo André, um grande abraço pra você, pro Mauro, pra todos os colegas aí.
Qual é o seu time?
Eu torço pro maior do mundo, corintiano, cara.
Corintiano. E aí, como é que vai ser hoje?
Cara, degustando uma saborosa e suculenta feijoada, eu comecei a pensar em coisas que aconteceram nos últimos tempos, tá? Eu gostaria de saber por que você tem uma diferenciação tão grande de tratamento do Corinthians com o Palmeiras. Por exemplo, o Romero, porque ele falou uma verdade depois do jogo contra o Santos, ele foi crucificado. Seu Felipe Melo, ele faz o que ele quer, seu Dudu apita jogo... Seu goleiro do Palmeiras fala que o time foi roubado em pleno estádio do Corinthians e não acontece nada. A suspensãozinha de 2 jogos que não teve ninguém, não se estendeu ao terceiro. Quando o grande prejudicado historicamente foi o Corinthians, aquele pênalti que o Marcelinho bateu com o Marcos, o Marcos saiu na risca da pequena área para defender aquele pênalti. Então, Flávio, eu gostaria de dizer, baseado nos fatos históricos, o Corinthians hoje ganha de 2-0. E vamos empatar no Allianz Parque e vamos ser campeões paulistas de novo. Eu desejo uma grande transmissão para vocês todos, um abraço para todo mundo vai Corinthians.
Obrigado pelo carinho, fez as suas observações. Aliás, eu quero citar um fato muito importante, quero que o Mauro fale sobre isso, e se alguém mais quiser falar da Arena, é muito importante. O Palmeiras andou printando algumas coisas do árbitro, do Brizio.
Leonardo Brizio.
Como ele é corintiano, historicamente corintiano, tem um monte de coisa que ele colocou, e o Palmeiras fez um print aí, meio que colocando... Não, o Palmeiras não disse isso, ele apenas printou e publicou. Não disse, ele é desonesto, não, só printou e colocou. Mas é claro que é uma pressãozinha. O que você pensa disso, Mauro?
Eu acho que todo mundo tem, eu sou uma prova viva, tem o direito de torcer para um clube e não pode distorcer. Não é errado o que ele fez, na condição de árbitro não é certo e não é nada inteligente o que ele fez. Ok, foram manifestações de Facebook até 2012, mas ele já era árbitro, já sabia que ele poderia chegar a um bom nível, chegou a um nível, para mim, melhor que a capacidade dele. Eu acho ele um árbitro normal, nada, não era árbitro para apitar a final do Campeonato Paulista, o que não significa, então quem seria? Outros poucos, às vezes você precisa apitar. Acho um árbitro comum, foi infeliz, foi alertado várias vezes pelo comando da Federação Paulista de Futebol, pela comissão de arbitragem, por outros árbitros mais experientes e muito mais inteligentes do que ele. Agora, qualquer tipo de pressão é sempre detestável. Eu sei que o torcedor está na dele, a instituição como o Palmeiras, como se fosse do outro lado do Corinthians, se fosse um árbitro palmeirense, não teria problemas de se criar o problema. E que se tenha respeito à família dele, à mulher dele, às crianças, enfim, tudo ele, inclusive a ele próprio. Mas para você assumir um time, e Flávio, aí você me ajuda até estar mais tempo nessa área, a gente conhecia, e a gente conhecia mesmo, e tinha até o privilégio da amizade com o Ducílio Vanderlei Bosquilha, grande árbitro, dos mais corajosos personagens da história do futebol. Como ele mesmo dizia, não sabia nada da regra do jogo, mas era um dos que melhor a aplicavam. E era confessadamente São Paulo, numa época que praticamente nenhum árbitro podia confessar.
Expulsou
e era
um árbitro Muricy brilhante. Numa final.
No final, cara. E era muito bom árbitro. Excelente, como qualquer um pode errar, e até não só errar, você pode ter uma interpretação diferente, a regra é subjetiva. Agora, no caso do árbitro Brício de hoje, ele foi, à época, irresponsável enquanto árbitro, foi leviano, foi naíve, foi infantil, para não dizer que faltou inteligência mesmo e esperteza. E uma coisa que eu falo brincando, e é sempre normalmente de 2000 a 2012, você que trabalha com futebol como árbitro, como jogador, como agente, como dirigente, faça o seguinte, quando você for trabalhar em algum lugar de alto nível, como é um Corinthians, como é um Palmeiras, como é uma arbitragem de federação, apague todas as suas tweetadas de 2010 a 2012. Repara, todas as que te entregam são nesse período de 2010 a 2012. Foi uma questão de esperteza e inteligência. Ele não foi esperto. Aí, se eu sou da comissão de arbitragem, que já sabia disso, eu tentaria evitar escalá-lo. Quem é o maior, qual é o maior culpado ou vítima, qualquer que seja? Se ele errar um arremesso lateral do meio do campo, com 12 segundos hoje no débito, já vão dizer que é alguma coisa, ele querendo compensar ou ele puxando pro time do coração dele, gente. E repetindo, qualquer árbitro, todos eles só estão no futebol, como na esmagadora maioria dos jornalistas e gente do futebol, quem é torcedor. Eu só sou jornalista esportivo há 28 anos por ser palmeirense há 51. O que não significa dizer que eu esteja mais certo ou mais errado, é um fato. Agora, o árbitro de futebol é a mulher de César. Precisa ser mais esperta e precisa sempre transparecer. Não significa dizer que ele vai meter a mão no Palmeiras, nem que ele vai meter a mão no Corinthians para tentar compensar. Mas o mínimo de inteligência e esperteza era fundamental. Isso é só comissão de arbitragem. Eu não coloco para apitar um jogo tão importante alguém que não foi esperto e não foi inteligente.
Nilson César, eu queria ouvi-lo sobre isso. Você acha que ele entrará pressionado, lendo o Brizio, com esses prints do Palmeiras, mostrando algumas manifestações bem claras de que ele era corintiano?
Olha, Flávio, eu tenho a impressão... Nossa, eu tô com o retorno de 2 quilômetros aqui no meu ouvido. Impressionante. Eu falo, olha, Flávio, depois de 5 minutos eu ouço o que eu tô falando. Flávio, é o seguinte... Eu acho que não, acho que ele talvez faça a melhor arbitragem da sua vida, exatamente por todas essas pressões, por todas essas brincadeiras que estão surgindo. Eu tenho a impressão que vai fazer uma arbitragem extraordinária, sensacional. Ah, não vejo aí nenhuma possibilidade, não, dele ter uma arbitragem ruim. E vou torcer, inclusive, para que ele faça uma grande arbitragem. Separe completamente o lado profissional do lado pessoal da sua vida.
Bacana, bacana. Deixa eu passar pelo campeonato inglês. Campeonato inglês hoje, o Liverpool ganhou de virada do Crystal Palace 2-1. Manchester United 2-0 no Swansea. E o jogo mais importante do dia, jogando em Liverpool, Manchester City deu um vareio no Everton no primeiro tempo. Depois parou 3-1, mas poderia ter sido 6-7. Foi muito fácil o jogo. Inclusive, quando tomou o gol, o único gol do jogo, o time do City estava com 90% de posse de bola. E com isso, todos os adversários da Premier League foram vencidos pelo Guardiola, todos. no próximo sábado, se ele ganhar do Manchester United, ele será campeão nacional. Vai ser no campo do City. E outro detalhe importante é que você vai dizer, pô, mas é normal, né? Isso, não, só três times na história do futebol inglês venceram todos os adversários quando ganharam títulos. Campeonato alemão, outro time que vai ganhar de barbada é o Bayern de Munique, enfrentou o Dortmund, que já foi o seu principal adversário, e meteu 6-0. O time do Bayern de Munique também deverá em breve ganhar o título. Na Espanha, o Barcelona, o Real Madrid foi a Las Palmas, ganhou por 3-0 com facilidade. Daqui a pouquinho começa em Sevilha, Sevilha e Barcelona, liderança tranquila do time do Barcelona. Beleza, mais ouvinte com a gente, 28709707. Alô?
Oi, Flávio Prado, é o Gideão que está falando, já de São Paulo.
E aí, Gideão, qual é o seu time?
Meu time é... hoje é Palmeiras, viu, cara?
E normalmente?
Normalmente é São Paulo. São Paulo jogou muito bem. Só não teve a inteligência do técnico colocar dois atacantes no meio de campo para puxar contra-ataque. O São Paulo jogou bem, mostrou um padrão de jogo, mas o Palmeiras é mais tímido que o Corinthians e vai ganhar, jogador mais leve no meio de campo, e vai dar Corinthians, vai dar São Paulo 2-0.
Perfeito, muito obrigado, um abração, tomara que o São Paulo entre no seu devido caminho mesmo. 28709707, alô?
Alô, boa tarde.
Boa tarde, quem fala?
Aqui é o Vladimir de Piracicaba, estou ouvindo pela Jovem Pan News 910.
Muito bom. Qual é o seu time?
Corinthians e 15 de Piracicaba. E por coincidência, opa, hoje em Piracicaba também hoje tem uma grande decisão, 15 e Guarani, né?
É hoje? Tudo lotado, né? Tudo esgotado, né, nesse jogo.
É, aproximadamente 15 mil pessoas no Barão, o jogo vai ser às 8h30 da noite. Está chovendo pouco em Piracicaba, né? Torcer bastante para as 8h30 o tempo está bem melhor.
É, quem ganhar desse duelo Guarani e Piracicaba já está na Uno, é isso?
É, exatamente. O primeiro jogo aqui no Barão, depois tem o segundo em Campinas, né?
Quando é o segundo jogo?
Provavelmente quarta-feira.
Quarta-feira, legal. Legal. Então, o jogo do Guarani, o segundo jogo, também já está com lotação completa. Ou seja, serão dois jogos bem interessantes, dois times históricos do nosso futebol. E, portanto, a expectativa é bem legal de que esses jogos também sejam bem emocionantes. E hoje, qual é a sua expectativa?
É, eu acho que deve dar uns dois alvinegros contra os dois verdes, né?
Quanto vai ser hoje?
Eu acho que é 2-1 para o Corinthians e 3-1 para o Corinthians.
Bacana, muito legal. Ótimo ouvindo, Piracicaba.
Eu tô sempre ouvindo, viu? Tem mais de 1000 fitas gravadas, eu gravo desde garoto. Eu ouço todos vocês, essa equipe fantástica da Jovem Pan. E para mim o Mauro Betti é um dos 5 melhores comentaristas do Brasil. Eu que ouço comentarista há muito tempo de futebol, então a gente, com muita modéstia, conhece muito o que é de ser locutor e comentarista, repórter, né? Acompanha muito essas rádios.
Muito obrigado. Obrigado e boa sorte hoje na segunda decisão.
E solta aquele grito, Nilson, aquele gritaço que impressiona a gente, né? E aquele toquinho de eco pra ficar melhor.
E você vai gravar hoje? Bom, vai gravar hoje?
Lógico que eu tô gravando, sempre gravo. Agora eu queria um pouquinho de eco pra dar mais emoção.
Pra dar mais emoção, tá bom. Tá feito o pedido. Muito obrigado, hein? Mais um ouvinte, 28709707. Alô?
Alô, Flávio.
Oi, quem fala?
É Ricardo de São Bernardo.
Qual é o time, Ricardo?
Corinthians.
E como é que vai ser hoje?
2-0, tranquilo, para depois a gente ir lá, empatar e levar esse título.
Vai ser igual aquele outro jogo que o Rodriguinho fez um gol depois de 1 minuto e 23 segundos de posse de bola, é por aí?
É, mas acho que vai ser um pouquinho menos, 1 minuto e 20, alguma coisa assim, pelo que eu tô vendo, entendeu?
Mas olha, foi complicado a semifinal, hein? Eu achei que ia ser mais fácil.
Eu também achei que ia ser mais fácil. Agora, brincadeiras à parte, vai ser difícil, hein, Flávio? Não tá fácil, não. E assim, tá todo mundo meio cansadão, mas vamos lá. Vamos ter otimismo e fé.
Tomara que saia um belo jogo. Um abração.
Com certeza, um abraço.
Legal. 28709707, mais um ouvinte conosco. Alô? Alô?
Alô?
Opa, quem fala? Ah, caiu a linha. Então vamos voltar à arena. Vamos acionar os repórteres mais uma vez. Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Corinthians, André Ranieri, como é que estão as coisas?
Flávio, o público vai melhorando aqui no estádio do Corinthians, inclusive agora há pouco o Vampeta chegou por aqui, tá subindo, viu? Logo mais vai estar à disposição aí quando você quiser acionar o velho Vamp, já está aqui no estádio corintiano. O técnico Fábio Carilli, portanto, fazendo só uma mudança em relação ao último jogo, que é a entrada do Balbuena na vaga do Pedro Henrique, inclusive Balbuena vai ser o titular. Vamos aproveitar aqui no Mundo da Bola, Flávio, e ouvir um personagem do Corinthians que conversou com a imprensa nas últimas horas. Vamos começar pelo técnico Fábio Carilli. Aí, se der tempo, mais para frente a gente chama o Cássio. Mas o Carilli, ele falou sobre a honra, né? Corinthians e Palmeiras treinar uma dessas equipes em uma decisão histórica. O último confronto há 19 anos. O Corinthians acabou saindo vencedor naquela polêmica toda das embaixadinhas. O Palmeiras havia eliminado o Corinthians na Copa Libertadores da América. O Corinthians deu o troco no Campeonato Paulista. Disseram que era paulistinha. É um confronto de muita história, né? E o Carilli falou sobre isso, a honra de treinar o Corinthians numa decisão como essa diante do Palmeiras.
Me sinto privilegiado por esse momento, né, de estar técnico do Corinthians numa final contra Palmeiras, que durante muito tempo foi o maior rival. Hoje nem tanto, divide um pouquinho com São Paulo, um pouco com São Paulo, mas durante muito tempo Palmeiras e Corinthians foi o grande clássico do estado de São Paulo, né? Então nos sentimos muito privilegiados. A ansiedade natural, lembro do ano passado a Ponte Preta, que não tinha um peso tão grande, já foi uma semana diferente, véspera de jogo, pela ansiedade do título. Imaginam Corinthians e Palmeiras, né? Então algo que eu vejo com uma naturalidade muito grande.
Em relação ao poderio financeiro das equipes, né? O Palmeiras talvez seja a equipe com maior poder financeiro ao lado do Flamengo. Muitas contratações, muitas opções, tanto no time titular quanto no banco de reservas. E o Corinthians com algumas dificuldades, não acha um centroavante, por exemplo, no mercado. Hoje não tem nenhum centroavante no time, nem no time titular, nem no banco de reservas. Isso porque o Casim não foi relacionado e também o jovem Matheus Matias. Carilli diz que ele só deve começar a ser utilizado no Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians com menos dinheiro e com algumas dificuldades para fazer contratações. Mas será que, de fato, dinheiro vai entrar em campo nessa decisão entre Corinthians e Palmeiras?
A questão aí de ser humilde ou não, de quem investiu mais ou não, quem está jogando melhor ou não nessa hora, né, paga tudo. Eu lembro que o ano passado o Palmeiras era favorito, né, o máximo no primeiro jogo, principalmente, a gente ganhou com um a menos. Depois viemos para esse ano, a gente com derrotas ali até aquele jogo que foi para Santo André e São Bento, se eu não me engano, e Palmeiras favorito. Então esse jogo aí, clássica detalhes, eu sei que o Corinthians cresce muito nesse momento, né? Então, como eu já falei ontem, repetindo, 50% para cada um de possibilidade de título.
E o Carilli tem um histórico excelente diante do Palmeiras, 100% de aproveitamento em 4 jogos, 4 vitórias. No Campeonato Paulista do ano passado, 1-0 aqui mesmo na Arena Itaquera, gol do Jô, que entrou no decorrer da partida, aquela confusão, expulsando o jogador errado, o Corinthians conseguiu a vitória. Depois, no Campeonato Brasileiro, foram 2 jogos e 2 vitórias. Brasileirão do ano passado, que o Corinthians foi campeão. Jogando fora de casa, 2-0 no Allianz Parque e jogando aqui na Arena, 3-2. E no Campeonato Paulista desta temporada, 2-0 para o Timão. 100% de aproveitamento tem o técnico Fábio Carilli diante do Palmeiras. Flávio Prado.
Valeu, André Ranieri. Sem Messi, Messi no banco de reserva. Sevilha 0, Barcelona 0, Messi no banco de reservas. Paulinho e Felipe Coutinho jogando. Messi começa no banco de reservas. Jogo em Sevilha, vantagem de 15 pontos do Barcelona para o segundo colocado, time do Atlético de Madrid. Velho Vamp, boa tarde. E aí, Vamp, como é que tá o coração pro jogo de daqui a pouco?
Professor, o coração tá normal. Boa tarde, ouvinte da Pan.
Boa tarde.
Normal. Sábado, tempo bom, bonito. Vai estar lotado. Acho que vai ser o recorde de público, viu, professor Vanderlei? Tudo para ser um grande jogo, Flávio?
O Vanderlei falou...
Professor Flávio Prado?
O Vanderlei falou para você que... Vou fazer outra... Sai o Vanderlei, entra Flávio Prado. Pronto, vamos lá, Vamp.
Isso!
Agora eu botei o folha. Eu tava aqui, distraidamente, olhando o público chegar, tudo bonito, conversando com o meu parça. Achei que era o professor Vanderlei, que ele tava falando, Vampeta, não some hoje. Eu digo, hoje não, hoje é o dia.
Legal, Vamp. Boa, daqui a pouquinho a gente volta falando mais um pouquinho desse clássico. Agora vamos falar do Palmeiras. Alô, Márcio Espípulo.
Que xarope, né? Bom, Flávio, o Palmeiras do técnico Roger Machado, do capitão Dudu, né? O André Sanches falou ao microfone da Jovem Pan, André Ranieri registrou, naquele momento de empolgação do soberbo, do soberano, hein, André Sanches? Figuraça, né? Falou também que o Palmeiras era favorito, né? Pelo investimento, o Corinthians chegava como zebra. Pro Andrés, coisa normal ter falado isso, né? Mas pro Dudu, tirar um pouquinho de responsabilidade, tirar um pouquinho de peso e jogar tudo isso pro adversário, no caso, o Palmeiras. Vamos ouvir o Dudu.
Acho que não, né? Acho que ele tá querendo tirar a responsabilidade do time dele, né? Acho que é um jogo muito, muito igual. Acho que de duas equipes grandes, um clássico na final do Campeonato Paulista. Acho que vai ser um jogo que a gente tem que entrar bem concentrado, bem focado pra gente fazer um grande jogo.
E o técnico Roger Machado, que pegou até uma caroninha com o técnico Fábio Carilli, né? Depois da reunião na Federação Paulista de Futebol, já estava tudo definido, mesmo assim a federação faz aquela reunião, tal, é o protocolo na Federação Paulista. O Roger falou da preparação do seu time para o clássico. Teve a torcida na porta do CT, até por falta de estrutura interna, né? Teve muita torcida na porta do CT, e se abrisse as portas para receber os torcedores, o Palmeiras não teria estrutura, até porque foi muita gente. Isso deve acontecer já nessa próxima semana, mas com mais calma, previamente combinado, agendado um treino, e aí na Arena Palmeirense a torcida deve acompanhar uma atividade. Isso não pôde acontecer na Academia de Futebol ontem, mas o Roger Machado falou da preparação do Palmeiras.
A nossa avaliação interna passa muito mais pela estratégia e tática do adversário e da nossa, né, que não funcionou naquele jogo. E é inimaginável, né, que, né, num jogo de decisão não vá haver um 110%, né, de entrega que a gente acredita que se coloque em campo em momentos como esse. Né? A expectativa desse clássico desde 1999, que não se disputa, e a rivalidade, né, que há entre as duas equipes disputando o título paulista, por si só já motiva todos que estão envolvidos.
Aí a participação do Roger, fala muito em entrega, né? Algo que faltou ao Palmeiras quando ele perdeu aqui pro Corinthians na Arena, o time foi meio apático, mas hoje um Palmeiras totalmente diferente, pelo menos é isso que se espera, né? Porque é decisão de título, e qualquer vacilo, se abrir o Corinthians 2 gols de diferença, por exemplo, aí é complicadíssimo pro Palmeiras tirar, mesmo jogando na Arena diante do seu torcedor. Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins, Victor Luiz, Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima, William, Dudu e Borja. Tá pronto o Palmeiras para pegar o Corinthians, Flávio Prado.
Legal, estádio Sanches Pirruan, quase Iniesta faz um golaço, é o estádio do Sevilha, onde o Brasil de 82 do Tele Santana fez as duas primeiras partidas, foi brilhante, né? Aí a gente descobriu não, né? Já sabia, mas ali explodiu pro mundo a grande seleção de Tele Santana, Sevilha 0, Barcelona 0, 11 pontos de vantagem do Barcelona para o Atlético de Madrid. 28709707 aqui no Jovem Pan, no Mundo da Bola, abertura da jornada, 16:10 o Nilson César assume, 16:30, bola rolando. Mais um ouvinte conosco, alô.
Alô, Flávio Prado, Marcão de Rio Claro.
Opa, Marcão, qual é o seu time?
Corintiano, Flávio.
Como é que tá o coração aí? Tá tranquilo? Tá nervoso?
É, rapaz, hoje eu acho que aquela tese sua não vai entrar em pauta, hein? Hoje não vai ter quero-quero, não vai ter cone, hoje o jogo vai ser pegado, o goleiro vai trabalhar bastante, hein, Flávio? O
bicho vai pegar,
2-0, né? 2-0 pro Corinthians hoje e 1-0 na casa deles lá no próximo.
Tomara que a gente tenha um grande jogo mesmo, né? Eu tô torcendo para que seja um jogão. Obrigado. Um abraço para você, amigo Marcão de Rio Claro. Mais um ouvinte, 28709707. Alô.
Alô.
Quem fala?
É Neta, de São Paulo.
Nefa.
Neta.
A Neta. Tá bom. Qual é o seu time?
São Paulo.
São Paulo. E nessa você tá neutra ou você vai torcer para alguém?
Nossa. Essa eu tô em cima do muro porque eu tenho dois cunhados apaixonados, um pelo Corinthians e outro pelo São Paulo. Mas, como hoje meu pai está de aniversário e é um corintiano roxo, aí eu fico com o Corinthians.
Presente de aniversário para ele, né?
Exatamente.
Tá bom, Neta, obrigado. Um beijão para você, hein?
Obrigada.
Olha, estamos na reta final do nosso Jovem Pan no Mundo da Bola. Daqui a pouquinho chega o jornalismo Jovem Pan para mais informações, atualização e na sequência nós vamos para a transmissão do jogo. Então vamos dar um girinho aqui de palpites, acho que é importante, né? Importante saber, sentir o pulso de cada um. Começando com você, Nilson César, que tem inspirações celestiais, inclusive. Como é que vai ser o jogo, Nilson? Seu palpite?
Você sabe que o meu contato tá meio estranhão, viu, Flávio?
Ah, é? Ah, pô, mas você tá perto do céu aí, pô?
É, aqui é perto do céu. Mas o contato tá meio cheio de rame, entendeu? Você lembra antigamente os operadores falavam rame na linha, né? Então, não, tô falando operador antigo, não o Choquito. Choquito é jovem. Então, os operadores antigos falavam até rame na linha. Mas com rame ou sem rame, eu acho que o Corinthians ganha aqui de 1-0.
Corinthians 1-0 pro Nilson César. Velho Vamp, pra você.
2-1 Corinthians, Flávio Prado.
2-1 Corinthians. Vamos lá pra dupla de repórteres. André Ranieri, como é que vai ser o jogo?
Ah, Flávio, eu vou no 1-0, né? A aposta da maioria do pessoal aí, Corinthians na arena é quase sinônimo de 1-0. 1-0 aqui, no jogo de volta aí já vai ser outra história.
Tá bom. Mauro Betti.
1-1.
1-1. E você, Márcio Espípulo?
1-0 Corinthians.
Caramba, ninguém deu opinião Palmeiras? Então eu vou no Palmeiras, tá? Vai ganhar lá, ganha.
Só antes de você ir pro Palmeiras, qual que é a sua média de acerto recente, Flávio Prado?
Tem sido 98,7%.
De acerto?
De acerto.
Então pode dar o seu palpite.
Não, eu vou no Palmeiras porque eu acho que o jogo é tão equilibrado que aí, se a gente não tiver um voto pró-Palmeiras, vai ficar... Vai gerar um desequilíbrio que não é o caso, né? O jogo
tá
é muito igual. O jogo é
muito igual,
muito parelho. Então eu vou de Palmeiras 1-0. Só que é o seguinte, Palmeiras 1-0, se isso acontecer efetivamente, não estará decidido.
Como foi o Santos e Palmeiras no Santos.
Claro, o Corinthians pode ganhar lá. Mais um resultado internacional, Juventus e Milan. Juventus faz 1-0, gol de Paulo Dybala. E o São Paulo disse que não ia chamar pra seleção, meu Deus do céu. Toma de 6, ele falou, pensando bem, sabe como é que é? Não era bem assim e tal.
Mire bien.
Ninguém tem palavra de rei que não volta atrás e tal. Oi.
Flávio.
Oi.
O São Paulo, ele tá numa fase Mourinho, hein?
Tá feia a coisa pra ele, viu?
Vou dizer uma coisa pra você, hein?
Tem um argentino
estranhão, hein?
O pessoal vai mostrar aí no arquibancada um argentino que esculha. Nossa senhora, que o cara terminou falando da mãe do Sampaoli na narração. Depois
do madre? Sua madre?
Ele falou de madre, foi um negócio terrível. Olha, são 15 horas e 58 minutos em São Paulo. Estamos encerrando o Jovem Pan no Mundo da Bola. Você tem 10 minutos de mensagens importantes do nosso jornalismo. E na sequência, o Nilson César assume diretamente da Arena do Corinthians. Prepare o seu coração. Decisão Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, sempre espetacular. Um abraço e até já, com muito futebol e grande decisão para você. Tchau.
No Mundo da Bola.